Papo de Gigi.
Bem-vindos ao novo episódio aí do Papo de DJs, agora com um convidado ilustre, que é o Clé David. É isso mesmo? Acertei seu nome, Clé David?
Isso, acertou, irmão.
É isso aí, cara. E aí, Digão, faz a apresentação do nosso convidado aí de hoje.
Opa, tem mais um convidado especial aí, camarada meu que conheci pelas redes sociais, seguindo o serviço dele, que é muito da hora, toca umas tracks.
Isso.
Sensacional, e além disso é produtor, né, Kleber? Dá um pouquinho dessa história pra gente aí, desde o começo, pra gente te conhecer.
Isso.
Começo.
Como é que iniciou a sua caminhada, desde o início mesmo, cara, quando você não nem pensava isso.
Irmão, é que eu sempre gostei mais de black. Eu sempre fui do... curtia rap.
Sim.
É, black internacional, mas música eletrônica mesmo foi um amigo meu, que eu conheci em uma lan house. E eu era nerdão de lan house, tá ligado? E então, acho que foi em 2012, ele me levou pra uma festa de um aniversário do amigo dele.
Sim.
Só que tava tocando trance, nada a ver com o que eu produzo agora. Aí eu comecei a curtir. Comecei a baixar música. Depois desse dia, só trance. E a primeira balada que eu fui, isso antes de produzir, foi aqui em acho que foi a Tali. Minha primeira rave. Antiga Tali. Foi em Arujá. Meu Deus do céu.
Onde a gente mora aqui?
Isso. Acho que era um tipo uma entrada de um castelo.
Sim, isso, eu sei qual que é. É o Ludovico.
Eu não lembro muito bem, não, o local, não. Mas eu lembro que foi daí que eu comecei. Sim. A curtir. Aí foi que veio a paixão mais pra pegada mais low, né? Pegada mais... Não é uma pegada mais dançante, como eu vou te dizer.
Então, nessa época, você começou a curtir a música eletrônica em si.
Isso, em si.
E pra querer tocar? Quando é que você fala, puta, mano, agora eu quero ser DJ, cara.
Então, aí... Uhum. Que aí nessa rave que eu... Pá, falei assim, meu... Como os caras produzem isso? Como é produzido essas batidas? Aí fui na lan house, comecei a pesquisar. Aí tinha um amigo meu que jogava comigo CS, que ele já tinha começado a produzir no FL. Nisso eu já comecei a trocar ideia com ele, mais sobre produção. Aí a gente formou uma dupla. Só que a gente começou a produzir prog house, uma pegada mais under. É, um X-Heroes. Não sei se vocês já ouviram.
Sim. Lembro, sei qual que é, pô.
Então, aí, meu, a gente começou a ficar pilhado nisso aí. Tanto que a gente produzia uma música por dia. Porque a gente não tinha um FL.
Sim.
É, full.
Qual FL que você começou? Era o 6, o 7?
Cara, acho que 2013. Acho que já era 2013 já. Acho que era um 9.
O 9.
Ô, Keller, deixa eu te perguntar, mas você começou. Produzir primeiro, antes de tocar, é isso?
Isso, comecei a produzir.
Aí depois você começou a tocar.
Aí depois comecei a tocar.
Ah, entendi.
Aí nesse processo aí foi uns 6 meses, dentro da lan house. Aí eu comprei meu note. E a gente fez uma dupla. Era Luke e Claire.
Luke e Claire, a dupla?
Isso.
E era focado tudo em prog house?
Em prog house. A gente fez. Tanto Sim. que a gente começou a ser reconhecido. Aí... A primeira festa foi uma festa que o Ecológico tocou.
Caramba, faz tempo que eu não vejo ele, cara, o Ecológico.
Ecológico que agora tá mais pro rap, trap.
Mesmo nome? Ecológico mesmo?
Ele tá, pô, ele é...
Eu gostava do som dele.
Mas tá com o mesmo projeto?
Isso, Ecológico, procura aí, velho. Tá pesado. Ele é aqui da cidade, pô.
Ah, não sabia não. Você é da onde?
Eu sou de Guarulhos.
Ah, o cara, você é vizinho nosso aqui, pô.
Mano, você é vizinho da gente, cara.
É, Arujá e Guarulhos pertinho.
Da hora. Queria marcar um rolê aí.
Pô, demorou, cara. É, vamos sim. Então, aí beleza, aí você começou a fazer o projetinho, né?
Certo.
Produzir suas tracks, e aí quando é que você começou a tocar?
A tocar foi nessa festa mesmo
do Ecológico.
Que o Ecológico tocou.
Sim.
Aí a gente começou a tocar mais em Guarulhos aqui. Aí a primeira festa fora foi quando a gente foi pra interior de São Paulo. Mano, foi uma doideira. Foi uma corrida.
Qual foi? Você lembra qual foi?
Meu, não vou lembrar nem o nome da cidade, que faz um pouquinho de tempo.
Nem o ano?
O ano acho que foi 2013 mesmo.
2013.
Foi 2013. Aí a gente começou a ser mais reconhecido.
Sim, a sua primeira festa oficial foi no interior, então.
Isso.
Legal. E aí...
Aí...
Esse projeto foi levando até quando, assim, a dupla?
Meu, acho que foi até 2015. Não, não foi muito tempo, porque eu comecei a gostar mais de tech house.
Sim.
Como ele gostava mais de prog house e as ideias não começaram a bater. Mas nesse meio tempo a gente conheceu muitas pessoas.
Uhum.
Na época do Orkut. A gente conheceu o G-Low.
Sim.
G-Low, que agora é Lazy Beer. E ele, eu fui na casa dele, meu Deus do céu, velho. Aquele cara é um gênio.
Lazy Beer é da hora, hein, cara?
É um gênio. Ele é um gênio. Ele me deu muita dica.
Caramba, né, mano? Você tá falando de dupla assim. Poxa, é, cara, eu também já tive bastante dupla também. A minha única dupla que deu certo foi aí o Digão, que a gente tá conversando aqui, né? Na época a gente fazia o Fantomide. Mas, cara, é, eu tive umas outras duplas lá e é justamente o que você falou, cara. Quando as ideias não batem, mano, não tem jeito, né, cara? Quando cada um tá focado em uma coisa. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que chamava Diego. O jeito é um projeto de prog trance. E eu sou do Tech House. É, cara, não adianta, mano. O cara gosta de prog, eu gosto de low e não tem jeito, né não?
Certo.
Então, Clé, agora, quando você começou agora o seu projeto solo, qual que foi as suas influências pro seu projeto solo? O que, que você se espelha a fazer hoje? Qual é o tipo de som que você tá fazendo?
No começo, foi muito G-House. É, como eu curtia Black, então foi a primeira paixão, né? G-House, então era anime de dance.
Sim, bom.
Só que eu tinha muita influência também de Boris, Brecha. É. Gabi.
O Sharon Jay também? Sharon Jay também?
Sharon Jay. É, essas pegadas, nessa época que bombou.
Sim.
Tanto que.
Puta, o G-House era legal, cara. Você tocou num ponto legal, mano. Era verdade que eu gostava de tocar. Cara.
Então, tanto que eu tô fazendo um tech house com vocal de rap ou de Black. A atual, né?
Pô, legal, cara.
Então.
É, eu vi umas tracks lá, mano. Louca. Eu gosto pra caralho também de então, Black.
Aí eu fiz o quê? Meu, aí comecei a querer lançar música. Aí eu. Meu primeiro foco foi. Eu vou lançar na Cuff.
Sim.
Vou lançar na Cuff. Meu, aí eu fiz uma track lá, meia bala. Mandei, velho. E essa época bombava o Skype. E eu tinha contato dos caras do Skype.
Sim.
Aí nisso, aí mandei. Eu tinha lançado o Free Download, a música que saiu na Cuff. Aí acho que foi o Dance que mandou, tira tudo do Free Download e me manda. Que a gente vai lançar na Cuff. Meu, nesse dia, eu quase chorei.
Caraca.
Puta, que da hora.
Quase chorei nesse dia. Mas eu ouço o som hoje e eu falo...
É, hoje tá melhor.
O dia tá melhor. Mas foi um ruim da Cuff... Não é ruim. Eles demoram muito pra lançar. Demorou um ano.
Nossa! Sério?
Nossa, cara.
Um ano. Sério? Vocês nunca perceberam isso? Que demora um ano pra lançar na Cuff?
Não, já percebi, mas demora, assim... Mas esse tipo uma track que os caras soltam preview. E se demora pra caralho pra sair, mano. Aí, mas nunca reparei que era tanto.
Sim.
Tempo assim.
Mas... quem tava começando, um ano...
Eu já não curto muito pegar esses selos que demora bastante tempo, viu, cara?
Sim, hoje em dia é ruim.
É ruim mesmo, cara. Hoje o negócio... Nós temos que andar.
É, mas também deve ser que os caras...
Só se você tiver um plano de marketing muito além, tá ligado? Avançado.
Às vezes também os caras deixam pra lançar junto com um catálogo com músicas parecidas, né? Às vezes demora também. Às vezes é isso.
Mas
né?
Sei lá, mano. O cara tem que Sim. se organizar um pouco melhor. Porque não é todo selo que faz isso, não, Digão. Você pega outros selos maiores também, os caras lançam rapidão. Entendeu?
É, mas tá falando da Cuff, né? Os caras pegam os pica, né? Pra lançar primeiro.
E o mais interessante nesse lançamento foi num VA, o primeiro VA
Sim.
brasileiros.
Olha, que legal.
Na Cuff. Não sei se vocês lembram.
Não lembro.
Tinha Malik Mustache.
Eu não vou lembrar, porque assim, como tem muito selo, e eu sou muito do... Igual, o seu Tech House não é igual o meu Tech House, então eu procuro outros selos, né? Mas eu conheço a Cuff. Porque a Cuff é mais voltada mesmo, igual você comentou da Dirty Bird, essa pegadinha meio quebrada assim, né?
Sim, mas agora eles são mais tech houseão mesmo, houseão. Mudaram bastante.
Ah, legal, cara. Então você lançou as tracks pela Cuff e aí você não acreditou, você, caramba, mano, já tô lançando o track, aí você começou.
Sim,
o projeto.
Já tava começando, né, meu? Tocando em festinha.
Sim. Isso tudo pela
Isso,
FL,
Isso, ainda eu produzo na FL.
Na FL.
Aí firmei, aí foi aquele boom, né? Um choque de realidade. Eu falei, meu, comecei a ser reconhecido.
E uma pergunta, cara. E quando você começou a fazer as collabs com os caras? Bruno Fulão, Nick Salveirão, outros caras aí que eu vejo. Demorou muito?
Meu, a com o Nick ainda não vai, ainda tá saindo.
O Nick é bom produtor, hein, cara?
Não, demais, velho. Tava aqui comigo. A gente fez mais de 7 horas de live.
É, fez a live ontem.
Com o Bruno Fulão, deixa eu tentar lembrar. Eu sou muito ruim de data.
É, igual eu.
Cara, sou muito ruim de data. No Bruno Furlan, eu já tava com o nome, foi na época que ele lançou a primeira música dele na Dirty.
Sim.
Aí eu, meu, preciso conhecer esse cara. Preciso conhecer esse mano. E aí, mandei mensagem pra ele, elogiei, porque eu já tava fissurado na Dirty Bird. Querendo lançar lá, se Deus me abençoar, eu vou lançar lá. É firmeza. Aí o papo começou pelo quê? Pelo...
Tem muita track.
Mandei, né, mensagem pra ele, elogiei, se adicionou, trocou ideia, mandei ideia pra ele e em um dia, dois dias, ele já me mandou pronta.
Não, o Furlan, pra produzir música, ele é muito rápido. Ele é rápido demais, cara.
Sim.
É. Eu, uma vez eu vi tem uns vídeos dele lá na DJ Boa. E tem um que ele faz uma track, o cara faz uma track uma hora, cara.
Sim.
O workflow dele é muito rápido.
É simples, né? Simples e direto.
Só tem, né, ideia boa, né?
É, então, simples, direto e bom. É isso que eu acho. Às vezes tem hora que eu tô produzindo e às vezes eu quero fazer muita coisa. E aí eu paro pra pensar e falo, não, cara, seja mais simples. Entendeu?
Sim, o menos é mais.
Isso, menos é mais, falou tudo.
Saiu a track.
Sim, cara, só então, tem. Você tá naquele dia inspirado, velho. Em duas horas. Você já começa a fazer, sai uma track, sai a ideia irada, depois você vai só melhorando.
Você lançou já track com quem já? Bruno Furlan, quem mais? O Nix tá fazendo?
É, deixa eu ver mais. O Felgant.
Sim.
Lá de Santa Catarina.
Sim.
Não sei se vocês conhecem.
Que, o Caio?
Não, o Felgant.
Ah, tá, o Felgant. Não, não conheço não.
Cara, tem mais collab, viu? Que é muita, eu tive bastante collab.
Pior que collab ajuda bastante, né, cara? Dá um boom, né, mano?
Ô, cara, e perguntando assim, sobre collabs, quantas tracks mais ou menos você tem já lançado em selo, free download, assim? Que eu vi bastante coisa sua, cara. Até um tempo atrás eu toquei uma track sua.
Meu, eu acho que uma base de umas 30 pra mais.
Tudo baixo.
Chutando baixo.
Lançadas, né?
Chutando baixo. Lançadas.
Fora que você tem a escondida que você não quer mandar pra nós, né?
É. Meu, eu tenho um grande problema de não terminar as músicas.
Ah, cara, é igual eu. Eu tenho umas 5 pra terminar, mas eu... Sei lá.
5 é de boa ainda. Eu acho que eu tenho uns 100 projetos.
Legal que o meu. Você deve estar cheio, né?
Você tem ideia? Eu troquei uma track sua uma vez na festa, chamando... Não sei se é Esticando o nome da música.
Isso.
Ela tem uma pegada muito louca. Ela lembra muito o techno, mas ao mesmo tempo ela lembra um pouco do mínimo, um pouco do tech house. Aí eu coloquei ela no meu...
Isso, eu mesclo muito.
Eu coloquei no meu set e ficou sensacional pra fechar o set, mano. Tá, a levada dela é muito louca.
Obrigado, velho. Eu mesclo muito, velho. Tipo, pego muita referência.
É, e como você falou das referências, né? Que você se inspira bastante no estilo do Bruno Furlan, do Nick Ciaron. Alguém lá de fora você se espelha também, que tem essa mesma pegada?
Ah, mano, Calhuates.
Calhuates é foda.
Chris Lorenzo e Chris Lake, meu Deus do céu.
É.
Não tem como.
O Chris Lake a gente pode falar o Fischer, né?
Isso. Tem essa. É um assunto polêmico.
É assunto polêmico, não vou entrar em detalhes. Mas...
O Douglas tá louco pra tomar um bloco, toda vez ele fala isso.
Ah, cara.
Daqui a pouco os caras tá começando a procurar ele. Prove isso que você tá falando.
Isso não é eu que falo, é o povo. É o povo que fala.
Nem precisa provar, pô.
Você tem que provar, os caras é igual, cara.
O Chris Lorenzo.
Ai,
meu Deus do céu.
Chris Lorenzo é da hora também, cara. Tem um outro cara também, que eu tocava umas tracks dele dessa pegada. Eu não sei se eles são brasileiros. Ah, eu não vou lembrar, cara, o nome deles, cara. Eu gostava bastante dessa pegada mais quebrada. Ah, você gosta do Hot 88 também?
Sim, eu sou brother dele. A gente tá com uma música aí.
Então. Pô, legal, cara. Nossa, as tracks dele é maravilhosa, cara.
Sim, o moleque é uma máquina.
Tem outro cara também, não lembro, mano.
Ele é uma máquina.
Tem tanta gente que não lembra os caras. Muita gente aí vai esquecendo, cara.
E collabs também, já tive com o MKJ.
Ô, o MKJ é da hora, hein, mano.
Olha, cara. MKJ, moleque, tá.
Eu gostava dos tech house pesadão que ele tocava,
ele
cara.
Tá, o moleque tá bombando agora. Graças a Deus.
O MKJ, ele é muito amigo nosso, de um amigo nosso, né, Digão? Que é do Olivier. Oliveira?
É, isso. É.
Você conhece o Oliveira?
É, Oliveira.
Conhece?
Eu não conheço.
Então, ele é bem amigo do MKJ, cara. Os dois também produzem junto. É.
MKJ.
Oliveira.
Isso. É, ele fazia mínimo, né, cara? Agora ele tá mais uma pegada meio trance, alguma coisa
produzia, assim. Produzia, né? Não tô produzindo mais.
É.
Ah, então, é aí que tá aquela ideia que a gente falou. As ideias não batem, não tem como continuar.
Não tem jeito. Pô, mas legal, cara, as influências é bacana pra caramba, cara. É, ver que é forte. E eu fico contente de ver o Brasil, cara, tá hoje no patamar onde tá, porque...
Sim, é o foco de gringo.
É, na minha época a gente curtia os gringos, a gente pagava pau pros gringos, tocava música dos gringos. Hoje não, a gente toca as nossas. É, cara.
Os gringos estão tocando essas tracks lá fora, mano. Tá no nível dos caras, sendo assim, certo, falando. Que track é essa? É de brasileiro, mano. Quantas vezes eu vi isso em set, em live dos caras fazendo?
É, pro futuro agora, pros próximos anos agora, você tem... O que você espera dos objetivos aí? É, algum projeto novo? Festas? O que você tem aí para os próximos anos aí?
Festa, sempre querer tocar nos melhores clubes, né?
Sim. Tem algum objetivo que você fala, puta, mano, eu quero tocar aqui ainda e não consegui?
Cara, eu quero voltar a tocar no Parque Arte de novo.
Sim.
Já toquei. Uma época...
Sensacional lá, né, mano?
Meu, demais, né? E... Sunshine também, de Curitiba. É, o Sunshine de Ourinhos.
Tem muito clube, né, mano?
Tem muita balada.
Campinas também, que tem vários da hora.
Meu, eu fui na... Nossa, sim, não. Eu fui na Laroque ver o MK de tocar. Meu Deus do céu.
É um sonho, né, mano?
Pra quem toca, vai lá, é sensacional, velho.
Tem algum sonho também de tocar pra fora do país?
Sim, Dirty Bird. É... Campout, eu quero lançar lá. Campout. Ainda. Tô focado de lançar lá.
Você chega lá, cara. Você conhece o Danny Coke também?
Conheço. Ele saiu de bala, ele saiu de festa. Aí.
É, brother nosso também, cara. Conversa bastante com ele. Já lancei umas tracks no selo D da Red Paradise também.
E eu tô devendo pra ele, falando isso. Bem que você me lembrou.
eu lembrei disso porque na época, eu lembro até hoje, cara, que como ele tava indignado, cara. Que ele também é um cara que gosta de track pra caramba. E aí, uma vez ele colocou assim, poxa, mano, tô perdendo mau tempo meu, fazendo track, nenhum selo se interessa. E aí, cara, depois daquele dia em diante, cara, o negócio deu um boom na carreira dele, e aí, ó, o cara parou lá na Dutchboard também, cara.
Sim, esse é o foco. Na hora que você coloca um foco, foi a mesma parada que eu fiz na Cuff. E eu tô fazendo agora.
E também, tanto assim, que... o cara se dedica, né, meu? São diferentes.
Mas a galera me questiona por que eu não lancei na Dutchboard. Ainda eu falei, não aceitaram?
Não, mas é questão de tempo, cara. É só esperar.
É questão de tempo.
É só esperar que você consegue, cara. É trabalho, esforço e...
Isso.
Foco.
Sim, depois de 2-3 anos, aquela afobação de querer lançar rápido diminui, porque você vai querendo maturidade, né?
Uhum. Sim. E você vai melhorando as tracks, né? Chegando no padrão que os caras gostam. Então...
Aí você viu, meu, será que eu me queimei com a gravadora por causa daquela demo? Uhum. Então eu penso muito, muito, muito. Eu sou muito autocrítico.
Você falou agora de enviar pra gravadora. Tem algum jeito, algum esquema assim de enviar uma música pra um selo? Tem algum jeito certo de fazer?
Tem. Primeiramente, o link só pra gravadora.
Sim, o privado.
O e-mail, isso, o link. E já com a master.
Ah, com a master, mas é, tem selo que prefere sem master.
Não, mas você manda com a sua master.
Sim.
Aí se eles verem que a master não tava indo com a mesma da gravadora, eles pedem menos 6.
Viu? Quando eu envio pros selos, eu envio sem master mesmo, cara. O pessoal aceita, né? Porque acho que eles gostam de fazer a master deles, né, cara? Agora a...
Não, mas às vezes só tem um cara que só ouve, entendeu? E às vezes tá sem a master, o cara pensa que tá masterizado.
Não, mas mesmo assim, Digão.
Acho que também seria uma boa mandar com masterizado já, né?
É que depende. É que, igual eu falei pra você, a master mesmo pra fazer é difícil, cara. Que geralmente eu envio sem master, o pessoal aceita. Porque o selo às vezes gosta de fazer a própria master, entendeu? É, agora o importante da gente é fazer a mix. A mix tem que fazer.
Sim, a maioria gosta, só que o ideal, isso, mas o ideal seria se mandar já ela completa. Porque às vezes.
Só pra ouvir.
Isso,
né?
Porque vai saber.
Entendi.
A pressão da track.
Esses dias eu mandei, acho que foi 2 links, mandei uma com massa e sem massa pro cara. Eu mandei lá pra Lapeira Records, conhece a Lapeira?
Eu já ouvi, mano, é que eu fico o dia todo recebendo um monte de coisa.
Que é mais a minha. É que é mais a minha linha de tech house, entendeu?
Eu escuto de tudo, então eu recebo muita coisa diferente.
Mas é tranquilo, então. Digão, faz uma pergunta final aí pra gente finalizar nosso bate-papo.
Cara, a pergunta final eu queria perguntar é a respeito do... Eu vejo que você faz bastante interação com o pessoal nas redes sociais, né, mano? E a galera curte muito. Querendo não é diferente, é um ponto diferente seu, né?
Sim.
Sempre tá fazendo... Produzindo ou escutando alguma coisa, fazendo um set.
Sim.
E eu queria a respeito disso, você se espelhou em alguém, ou é seu mesmo, essas características?
Cara, você pega a referência de tudo, né? Porque hoje em dia a mídia é essencial. Então, você vai pegando de tudo, mas o ideal é você se comunicar com seus fãs.
Sim.
Ser você mesmo na rede social, entendeu? Claro, você tem que se prever de algumas coisas.
É, se policiar, né?
Isso. E eu tô me policiando aos poucos. Tem Antes era um absurdo, vai agora.
Mas é legal, pô. Vejo lá, eu acompanho você lá no Instagram, lá, vejo direto seus status. Pô, show de bola, você produzindo, pondo os efeitos, no filtro, é legal pra caramba, ficou diferente, né, meu? Sai um pouco do padrão dos DJs, né?
Sim, pô.
Uhum.
Sim, eu mostro o que eu sou. Só que tem que dar uma policiada mesmo.
É, o pessoal meio que abusa, né?
Sim, dependendo do que você faz, meu, já era sua carreira.
É, porque querendo ou não, você é um influenciador, né? Então você tem pessoas que se espelham em você, não tem jeito, né?
Sim. É. Muito, meu. Tanto que graças a Deus, eu sou muito abençoado de ter o reconhecimento de uma galera. Né?
Muito bom, cara.
Legal, cara. Vamos então encerrando aqui o nosso bate-papo de DJs. Cléo, eu ia te pedir pra você deixar suas redes sociais, cara. Deixa suas redes aí pra gente.
SoundCloud, Clé David.
Tudo Clé David.
E Instagram, Clé David. Twitter, Clé David. Então...
Facebook,
Clé David.
Depois a gente deixa os links na descrição do Spotify.
Isso.
E foi o Spotify também, Clé David. Então...
Isso aí, cara.
E falar nisso, tem bastante coisa lá no Spotify sua? Não cheguei a dar uma olhada. Sempre só olha no seu som.
Cara, tem muita coisa assim, porque... Quando eu comecei a lançar muita música, eu ainda não tinha muita pegada no Spotify. Agora, tá começando a fluir.
Tá começando a fluir.
A fluir bastante, mas é uma coisa que eu tenho que focar mais também.
Entendi.
Vai aprendendo, né?
Entendi.
É isso aí. Então, beleza, então. Vou, Cléo. Quero agradecer a sua presença aí. Obrigado também pelo suporte aí com a gente aí. Bate-papo interessante, legal. De produtor mesmo, cara. Espero que você tenha muito sucesso. Que Deus te abençoe sempre, cara. E se Deus quiser, já fazer um outro bate-papo com você na Dirty Bird. Pode ter certeza, cara.
Louco, graças. Se Deus quiser, todos.
Não, se Deus quiser, sim.
Que Deus abençoe todos aí.
Você é merecedor, amém, cara. Mano. Vai pra cima.
Obrigado mesmo, fico
isso aí,
feliz.
Isso aí.
Digão.
Obrigado pelo convite, mano.
É nóis, cara. Obrigado mesmo, de coração, cara. Digão, considerações finais aí.
Eu agradecer essa fera aí, né, meu? O cara é novo, mas entende muito de música, produção e, querendo ou não, um estilo diferente, né, do Tech House aí, que ele mistura um pouco da sua característica da antiga com Black Music, e é muito bom. Acompanhando ele lá nas
808,
né? Kickzão. E é isso aí, cara. Obrigado pela participação, por ter aceitado o convite do bate-papo. E foi bom conhecer um pouquinho da sua história. E valeu, até a próxima.
Meu, eu fico agradecido e fico no aguardo, né? Se Deus quiser, Dirty Bird aí, nós conversamos.
Em Deus, amém.
Ah, com certeza.
Fechou?
Isso aí, pessoal. Então. Segue a gente lá também nas nossas plataformas, lá no Castbox e no Spotify. Em breve, o episódio do Clé David. Clé?
David.
David.
Errou.
David.
Errou.
Sempre eu vou errar, não tem jeito. Errou. E segue a gente também lá no Instagram, @batepapodeDJs. Galera, muito obrigado e até o próximo episódio.
Valeu.
Papo de DJs.